muito bem-vindos. Entre os possíveis prêmios para atores brasileiros, um era especialmente raro. Uma menção elogiosa de nossa maior crítica, Bárbara Eliodora. Que saudade. Pois a nossa convidada de hoje, quando jovem atriz, teve esse reconhecimento. A moça curitibana tinha chegado ao Rio havia só 5 anos e dividia o palco com grandes nomes, como Renata Sorrá, Zé Maia, Marco Rica. Mas foi ela que Bárbara destacou dizendo: merece uma palavra especial, pois confirma com excepcional brilho o talento que já revelara noutros trabalhos. Era o ano 2000, a peça era Mais Perto, e sua atuação foi mesmo tão especial que a credenciou, aos 29 anos, a ser escalada numa seleção de talentos do horário nobre global na Grande Família, um dos maiores sucessos de todos os tempos. Aí, por 14 temporadas, ela foi a Bebel, filha de Lineu Nanini e Nenê Severo, irmã do Tuco Mauro e mulher do Agostinho Carrardoso, alguém que fazia parte de uma família maior, a família do público brasileiro. Se ninguém esquece de Bebel, o excepcional brilho que Bárbara Eliodora apontou lá atrás seguiu intenso, refletido no trabalho de atriz em peças e filmes e também em sua experiência como diretora. Brilho que nem o diagnóstico de esclerose múltipla feito há 2 anos é capaz de ofuscar. Em meio ao tratamento ininterrupto e a pequenas e grandes mudanças de vida, ela agora prepara uma peça e um longa-metragem para esse 23. E nos dá a alegria e honra de conversar esta noite, celebrando seus primeiros 30 anos de carreira. Guta Stresser.
Obrigada!
Guta!
Ai, Bial, que coisa mais linda de escutar a sua introdução, assim, me deixou muito prosa, como diria você próprio, porque é tão bonito ter uma crítica da Bárbara, né? É tão linda. A Bárbara já falou mal de mim algumas vezes também. Não, nominalmente também. Mas a Bárbara, ela é o ícone da nossa geração teatral como crítica, né? Nossa Dorothy Parker.
Eu era amigo da Bárbara, eu estava salvo de suas críticas, era amigo dela, colega de arquibancada tricolor, ela fluminense, né?
Especialista em Shakespeare.
Isso! Uma vez eu estava com ela, Guta, e tocou o telefone, era lá da Royal Shakespeare Company, na Inglaterra, ligando para o Rio, para os caras tirarem uma dúvida com ela sobre uma questão de uma peça lá. Falei, você pode mesmo, eu vou te contar.
Sabia tudo de Shakespeare e era uma grande tradutora de Shakespeare. A tradução dos Sonhos de uma Noite de Verão, que eu estreiei como atriz profissional aos 19 anos, era a tradução da Bárbara.
Mas você citou aí a sua estreia profissional com Sonhos de uma Noite de Verão. É daí que a gente começa a contar, porque eu estava pensando nos 30 anos de carreira, contando a partir do Vampiro e da Polaquinha.
Sim.
Vampiro
e a
Polaquinha, Demar Guerra dirigiu,
sim,
em 92, adaptando de Dalton Trevisan.
Sim, a gente começa a contar a partir daí, sim, do Vampiro e a Polaquinha. É que Sonhos de uma Noite de Verão foi a peça onde eu, de amadora, virei profissional, digamos assim. Eu estava já fazendo a peça, já fazia teatro amador em Curitiba desde os 13 anos. Tinha um grupo de teatro amador com Felipe Hirsch, a gente, enfim, quer dizer, o grupo era dele, né? Eu era atriz do grupo do Felipe Hirsch. E desde os 13 anos a gente ali inventando, se reunindo, vamos fazer teatro, vamos... E aí, aos 19, que foi essa época, eu já estava fazendo esse Shakespeare no Parque, que era um projeto Marcelo Marchioro dirigia, e teve toda uma imersão em Shakespeare e tal. A gente estudou muito, uma característica, aliás, dos curitibanos, são estudiosos. E aí já fazia o Shakespeare no Parque e depois já fiz o teste. Logo em seguida, estava fazendo Sonho de uma Noite de Verão, aí já fiz o teste para o Vampiria Polaquinha. Então, a primeira peça profissional que eu conto mesmo é o Vampiria Polaquinha.
Aliás, quer ver? Tem uma surpresa para você. Os roteiristas Heitor Dalancourt e Ricardo Alexandre, com quem você conversou, eles conseguiram uma preciosidade dessa época. A sua participação na peça Valsa do Minuto, adaptação de Valsa número 6 de Nelson Rodrigues. Isso era 91. Você tinha 19 verdes aninhos.
Que lindo, eu vou amar ver isso. 'Videozine. Ah, gente, a gente é muito punk. Adoro. Olha o metrônomo. Ai, é linda essa arte. Que peça linda. Caio Marques, o diretor.
O médico vai aplicar a injeção indolor intramuscular. Região glútea.
Não acredito. É você?
Sou eu.
A Sônia me parece ser a única adolescente do Nelson Rodrigues que se coloca à margem da obra do próprio autor. Com a sua inocência, ela desperta sentimentos nos homens que a cercam, ao mesmo tempo castos e sensuais. Sentimentos que podem romper a barreira da sanidade e levar até o homicídio.
Inacreditável.
Muito legal, Guta.
Inacreditável esse vídeo, que preciosidade mesmo. Amei ver isso, amei.
Agora, é engraçado que você vê isso aí, tem um experimentalismo, né? Parece uma coisa para poucos. No entanto, vocês estreiam o Vampiro e a Polaquinha e fica 6 anos em cartaz. Quer dizer, você ficou só 2 anos, depois ainda ficaram mais 4 anos, 3 anos
em cartaz.
3 anos
em cartaz.
Caramba!
É.
E você criou a partir da sua vida. O diretor queria que você trouxesse a sua experiência pessoal de menina.
O Ademar, sim. O Ademar, ele era um diretor incrível de atores, Ademar Guerra, e de atores que eu digo que ele era um diretor incrível, ponto. Porém, assim, de todos os diretores que eu trabalhei na minha vida, foi o diretor assim, que mais mexeu... É mesmo com a minha interpretação, assim, um jeito de dirigir o ator muito incrível. E aí ele, eu chegava lá, né, toda... Imagina, eu falando aquilo agora, vendo esse vídeo, eu acho engraçadíssimo. Porque eu tinha cara de 13 anos e falava como se eu tivesse 50, sei lá, sabe? É uma coisa meio novela e vague, meio... Porque, assim, parece uma mulher... muito madura falando, mas é uma menina falando, né?
Debaixo das bananeiras, agarradinhos, à sombra dos laranjais.
E o Ademar falava assim, para de representar uma mulher. Eu quero essa menina que você é, que você é. E aí eu, né, porque eu queria fazer a Polaquinha. E ele falava, não, eu quero que você traga essa Guta que você tá aí conversando na tua, né, no intervalo do ensaio, e aí você chega aqui e se monta para ser a menina de 19 anos. Não, você é uma menina de 19 anos, loirinha, com a cara dessa menina, então é isso que eu quero de você, e não que você represente essa mulher de 19 anos. E isso é uma coisa muito louca, eu acho, para nós atores, porque essa simplicidade aparente do ser o mais natural possível é a coisa mais difícil de fazer, eu acho, para um ator que é muito, enfim, apaixonado pela composição. Eu sempre fui fã da Julieta Masina. Tipo, para mim, os melhores atores não são muito naturais. Eles mostram o que eles estão sentindo.
Você tem uma coisa da Julieta Masina. Tem esse... Eu acho que é o rosto arredondado. Essa, você tem uma vibe dela. Que luce estranha.
Que luce estranha. A massa mesmo não vale più vivere. Eu gosto que é exagerado. E tem o pezinho. E tem o sei lá o quê. Tem detalhes. Eu gosto dessa coisa clown.
Expressionista.
Expressionista. É.
Escuta, aí você vem para o Rio e... E nesse sucesso todo, eu acho que foi vendo a peça mais perto mesmo, essa que Bárbara te elogiou, que o Guel viu você e fez o teste, e chamou fazer o teste, não foi isso?
Foi
você
isso.
Você devia ter muito convite na época, né?
Tinha, mas esse foi o mais legal mesmo, assim. Porque eu me lembro muito bem, assim. O Guel, ele tinha ido também ver algumas peças dos Fudidos Privilegiados, que eu fui atriz da companhia do Abu, né? Do Antônio Bujanra, aqui no Rio. Uhum. E a Virgínia, na época, que era a mulher do Guel, levou ele a assistir, eu acho, algumas peças dos Fudidos. Eu já era amiga dela, né, da classe, assim, e a gente se conhecia. E, ah, o Guel tá aí, o Guel tá aí. Eu lembro disso, no Dulcina. E lembro do Pedro, do dia que o Pedro Cardoso foi, e aí todo mundo me olhava, eu falava, tem alguma coisa aí. Eu tinha mais ou menos, assim, sacado que talvez tivessem pensando em mim pra alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí quando veio o convite pro teste, que eu soube que era pra fazer filha do Nanini, da Marieta, mulher do Pedro Cardoso, irmã do Lúcio Mauro, quer dizer, não era ainda irmã do Lúcio Mauro, a gente fez o teste juntos, eu e Lucinho, pra Bebel e Tuco.
Vocês, inclusive, se encontraram na véspera no Baixo Gávea e trocaram essa confidência. Mas eu vou fazer um Sim. teste. Ué, eu também.
É pra grande família? É pra grande família. Mas com quem você vai fazer o teste? Com fulano. Ah, eu vou fazer com fulana. Não, a gente tem que fazer esse teste juntos. Porque, enfim, a gente já tinha, eu e o Lúcio, uma amizade anterior. A gente tinha viajado juntos pra Guarda do Embaú, que não é... Ninguém passa impune a uma viagem pra Guarda do Embaú aos 20 e poucos anos. É, então, assim, amizades que são pra vida, né? E aí, eu e o Lúcio, a gente tinha essa... amizade já, eu tinha namorado um amigo dele, o Oberdan, enfim, coisas da vida nesse
estava
momento.
Escrito.
Estava escrito.
Para um parênteses aqui que eu achei engraçado. A Bárbara, quando fala do seu trabalho com a Bu, ela fala: e aí, em Privilegiados, você, quando abrevia, você fala: e aí, em Fudidos, porque a peça chamava Fudidos Privilegiados.
Uhum.
Portanto, né, aí você revela um pouco da personalidade da crítica e da atriz.
Meu pai, quando eu comecei a fazer teatro em Curitiba, ele falava: boa sorte, filha. Eu não, pai, é merda. Ele não conseguia. Não, mas pra quê? Merda.
Vamos ver, depois você comenta, vamos ver uma das suas primeiras cenas na Grande Família, pra você dizer depois o quanto você estava à vontade naquela situação. Roda aí.
Foi que convidou os meus colegas de trabalho pra festa de aniversário do seu avô? Repartição deles.
Agradeço aos encarregados de relações públicas, papai.
Quem é o meu encarregado de relações públicas?
Aqui, Agostinho Carrara.
Vocês estão loucos? Isso aqui é uma festa familiar pra comemorar o aniversário do seu Flor, Agostinho.
Lineu, pensa comigo. O seu Flor já fez 70 anos. Tá cansado de comemorar. Você é a primeira vez que é promovido. Ô, Lineu, vamos comemorar!
Ih, papai, aliás, você podia ter vestido uma roupinha melhor, né?
O que vocês estão fazendo?
A gente vai comprar cerveja, pai.
No carro do Salles? Eu não quero que ninguém peça nada pro Salles.
Eu já falei com o Salles. Pegou sua camisola preta.
Camisola preta? Onde é que vocês vão comprar cerveja? Agostinho?
Seu pai bebe, aí fala que a gente não entende.
Agostinho!
Antes que você fale sobre a atuação de atriz de teatro que chega e faz tudo grande demais pra câmera, eu quero dizer o seguinte. Bebel era assim. Bebel era maior que a vida.
Amém.
Então ajudava, né?
Uhum, ela me ajudava muito. Porque eu peguei o primeiro trabalho na televisão, era a Bebel. E ainda bem que ela é exagerada, porque eu pude jogar todo esse exagero cênico da atriz de teatro lá e pá, que a vida inteira tinha pensado que nunca vai ter um close na minha cara. Então eu tenho que chegar nas pessoas, pá. Com o meu tamanho de interpretação. Aí, pô, a Bebel foi um presente, né? Porque eu falava, que bom, eu posso estar mais à vontade. Porém, essa cena é a cena que eu levei a bronca.
De quem? Do diretor?
Do câmera. Ah,
do câmera?
Tony, você é maravilhoso, eu te amo. Então, o Tony... Ele estava fazendo a câmera e tinha uma coisa de eu atravessar a rua e eu simplesmente sabia nada de negócio de eixo, sabe? Então, o câmera andando, você vai acompanhando, né? E eu, sei lá, fui pelo outro lado. Pá! Ele, ah, isso que dá, chama uma atriz de teatro, não sabe nem... Cruzou o eixo aí. É essa a cena. Eu chorei. Depois eu pedi uma aula pro Lírio Ferreira. Foi a pessoa que conseguiu me explicar o eixo.
Guta, você já reparou que na sua carreira você tem essa, pô, 14 anos fazendo Grande Família, 14 anos assim, a queridinha da família brasileira, parte da mesa da sala de jantar, tá lá ela. Mas aí quando vai para o cinema, a tendência é para personagens marginais, submundo, uma coisa meio excêntrica. Isso foi uma coincidência ou foram escolhas intencionais de carreira?
Não foram escolhas intencionais de carreira, porém, eu acredito que foram boas escolhas. Essa, por exemplo, a Nina, né, do Heitor Dália, na época eu tava fazendo a Bebel, então assim, eu dizia, a Bebel e a Nina nunca seriam amigas. Elas não seriam da mesma turma, não frequentariam os mesmos lugares, não seriam da mesma galera. Então, isso, para mim, como atriz, sempre foi muito rico, enriquecedor para, né, para minha experiência pessoal e realmente rico no sentido de poder mostrar vertentes diferentes do trabalho. Mas sempre com um pezinho no exagero, viu, Biel? Porque eu acho que, mesmo assim, drama, comédia, é mais leve ou não é, mas tem um lado ali meu expressionistinha, alemão de ser, que vai estar ali sempre, eu acho. É verdade mesmo.
Escuta, você falou em Nina, deixa eu mostrar a Nina para o pessoal de casa, porque é um filme que o Heitor Dália fez e que chamou a Guta, que falou assim, ela gosta de correr riscos. Ele também. Aí fez uma espécie de transposição de um universo do Dostoiévski para São Paulo, do século XXI. A Nina é um Raskolnikov, aquele personagem que mata uma velhinha no Crime e Castigo, porque já que Deus não existe, tudo é permitido, essa é a máxima dele.
Exato.
Aí, Nina, aí essa, eu ia falar essa maluca, essa moça fez Nina atuando simplesmente com mais um monstro sagrado, Miriam Muniz. Incrível. Vamos ver essa cena.
Eu comprei o pão, comprei o leite e fiz o teu chá.
Não adianta querer me agradar.
Puxa, dona Eulália. Só tava querendo ser gentil.
Bom, Xixá. É assim, saboroso. É, deve ser estrangeiro, né? Nesse índice. Bom mesmo. Ah, ia me esquecendo. Venceu hoje a conta do telefone. Eu já fiz as minhas continhas aqui e sei quanto é a sua parte. Verifique.
Dona Eulália, não tem esse dinheiro todo.
Nina, limpe bem aquele cantinho ali, aquele cantinho. Está imundo, né? Depois a mesa você limpou em cima, mas esqueceu embaixo, naturalmente. E depois os rodapés. Eu quero que capriche nos rodapés.
Os rodapés.
Nina, aquele cantinho. Bem, você nem trabalha de jeito.
Você nem vê isso aí,
Nossa, desse último closão lembrou a Linda Blair no Exorcista, sabe?
Ai, que bom, assim. Que elogio, amei Linda Blair.
Eu olhei assim e me vi. Escuta, no meio de uma pandemia que todo mundo certa maneira, mexeu com o medo e a coragem. Quando você mexe com medo, você mexe com a coragem de todo mundo. Mas no meio da pandemia, você tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Tudo bem a gente falar disso? Você
tudo
fala
bem.
Numa boa?
Super numa boa. A partir do momento que eu abri, né? Porque antes eu fiquei um pouco...
Sim, primeiro você tinha que processar isso na sua privacidade.
Sim.
Mas você percebeu os sintomas se preparando na dança dos famosos.
Foi. Hoje eu penso que os sintomas estiveram comigo há muito tempo e eu não olhei para eles como sintomas. Porém, eu digo isso só para dizer, não é por nada, é só para dizer... Era leve e eu não achava uma coisa esquisita quando eu tinha formigamento, por exemplo. Vai, formigamento no pé e na mão. Ou, enfim, alguns problemas de cognitividade que você vai meio que dando a coisa assim. Ah, é porque eu bebo, é porque eu fumo, é porque eu sei lá o quê, né? Mas você começa a perceber umas coisinhas assim que, tipo... Mas, pô, todo mundo que faz isso também não é igual. É diferente. O que eu quero dizer é o seguinte. Muita coisa eu pensava, pode ser por causa da menopausa, pode ser que eu tenha sequelas de outras coisas dos meus hábitos da vida. Tanto da alimentação, quanto da cervejinha, do que for, né? Mas... eu comecei a ver que não, que era diferente. Um zumbido dentro da cabeça, assim. Se eu ficar quieta agora, eu vou escutar ele. E ele tá lá. Parece um fio desencapado dentro da cabeça. E aí, no dança, na preparação ali pro dança, eu comecei a ter muito problema para decorar as coreografias. E isso me sinalizou, porque eu falava assim, não é uma questão de ser bailarina ou não. Eu tô com dificuldade de decorar a sequência. E a sequência, para mim, era uma coisa natural de decorar. Porque eu sempre decorei marcas em teatro, sempre decorei, né, sequências coreográficas texto. Em aulas, texto. Então, eu falava, não, por que eu não consigo decorar a sequência? Não importa saber executar ou não. O decorar a sequência é que me assustou. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui num... otorrino antes, e era pandemia e tudo, então, claro, tudo mais, né? Mas eu falei, olha, tem algo estranho, eu tô com zumbido e tal. Aí ele fez os testes de audiometria, tudo, falou, não, tá tudo normal com a sua audição, sei lá o quê. Eu falei, então, eu quero uma requisição para fazer uma ressonância da cabeça. Aí ele, mas Guta, no meio da pandemia, assim, você vai querer? Quero sim, pode me dar a requisição. Eu sei que falando isso, talvez eu leve algumas pessoas que não têm esclerose múltipla a ficarem desesperadas, falando, ah, eu preciso da requisição para fazer a ressonância. Mas realmente foi uma escuta sobre o meu corpo que eu tenho, que eu sou treinada para isso por ser atriz. Então, assim, é da minha natureza profissional prestar atenção à dor do joelho, à dor aqui, o sei lá o quê, porque é a minha máquina de trabalho.
Da consciência corporal que o ator tem, é isso.
Sim, exato.
O diagnóstico da Guta foi esclerose múltipla remitente recorrente. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Não tem cura, mas ela tem tratamento. Se vive com ela. Como é que é a vida com essa doença, Guta? Como é que mudou muita coisa na sua vida? Pequenas, grandes mudanças? Como é que você está levando?
A grande mudança, Bial, foi... A paciência comigo mesma, sabe? A minha autoacolhimento mesmo, assim. Essa foi a grande mudança. Porque antes de eu saber do diagnóstico, eu me cobrava demais. Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica com o meu trabalho, com a minha inteligência, sabe? De me cobrar, de ter que ser sagaz, inteligente, sei lá, com a memória incrível, com sei lá o quê... De repente eu falei, por que tudo isso? Eu sou assim, sabe? Eu tenho essas questões. E talvez por ter me cobrado tanto, inclusive, eu tenha talvez dado gatilhos para que a doença ficasse mais... Porque o estresse... E eu sou Guta Stresser, então acho muito engraçado, porque os neurologistas falam... esclerose múltipla, fuja de estresse, fuja de situações estressantes. Eu falo, mas eu sou a própria estresser. Eu não sei fugir do estresse, sabe? Então, assim, isso foi a maior mudança. Aprender realmente que tem coisas que me tiram do... E que aí é melhor eu aprender a lidar, sabe? Tipo, vai me deixar nervosa uma situação? Evita. Porque esse nervoso que eu vou ficar pode agravar as minhas... Por que chama esclerose múltipla, né? Porque são esclerose, são manchas brancas, ou seja, manchas inflamatórias. E múltiplas são várias. Eu tomo remédio, que eu pego pelo SUS, muito bom, remédio de ponta. Hoje em dia é no melhor dos mundos, porque não é intravenoso, é comprimido. Tomo de manhã, de noite. Não é o mesmo para todo mundo. Cada pessoa que tem esclerose múltipla, isso é muito importante frisar, tem que ter acompanhamento médico para chegar no medicamento certo, que às vezes vai ser o certo por algum tempo, e depois de algum tempo pode também ter que mudar. Ok? Porém,
tentativa esse... e erro, né?
Exato. Esse que eu tô tomando, ele mostrou assertividade. Por quê? Porque na segunda ressonância, depois de começar a tomar, mostrou que as escleroses múltiplas não aumentaram. Pararam. Não pegou minha medula. Ela tá... As manchas são localizadas no sistema nervoso. O nome esclerose vem de manchas brancas mesmo, né? Alguma coisa aí de, enfim, linguística... que agora não vou entrar nesses detalhes, mas é isso.
Olha, você parece muito bem, minha querida, parece muito bem. E acho que pelo seu autoconhecimento, essa questão de bom, deixa eu aceitar meus limites, novos ou velhos limites, deixa eu trabalhar em cima disso. Cara, sim, eu estou falando em nome aqui de toda a equipe do Conversa, você tem um monte de fãs aqui, começando por mim, que a gente está torcendo para que a doença fique sob controle, para você, para ser mais uma coisa na sua, praticar na agenda de muitas coisas que você tem que fazer, peças, filmes, criar, porque a gente está querendo assistir.
Muito obrigada.
Ah, imagina, a gente que agradece. Então, fizeram as contas aqui também, esse ano marca os 10 anos de sua estreia como diretora, dirigiu Medeia em Promenade, né? Texto de... da Clara Góes.
Maravilhosa.
E você, como diretora, você trabalhou com tantos grandes diretores. Qual é a tua linhagem, assim? Quem é que você nomearia como seu precursor na direção?
Então, aí eu vou fazer um combo, porque um combo de dois, na verdade, uma dupla. É a Bu e a Demar. Porque foram os meus dois grandes mestres mesmo, pelo tempo que eu trabalhei com cada um, pela profundidade do trabalho com cada um, e porque eu acho que eles se complementavam muito, porque o Abu era um esteta, o Abu era o cara da marca, da Pina Bausch, que ele falava, eu gosto tudo de Pina Bausch, eu sou um coreógrafo, eu não sou um diretor. Já o Ademar era o cara da interpretação. Digo tudo isso para dizer, quando eu pensei agora em fazer o papel de Parede Amarela, eu falei... Eu tenho que fazer jus à minha pesquisa, porque eu acredito em pesquisa na arte, sabe? Eu acredito, Bial, que não é assim. Ah, pega um texto, dois meses ensaio, decora e vai. Pode ser assim, mas o melhor da arte teatral é quando a gente tem imersão, pesquisa, sala de ensaio, e lê, e conversa, e desenha, e faz. Eu falei, não posso agora fazer uma peça de uma maneira que não seja uma instalação.
Você já tem previsão para quando a gente vai poder ver essa peça? Quando é que você acha que estreia? Segundo semestre, por aí?
Tomara! A gente está... A gente, que eu digo, a empresa aqui, né? A Areia Produções, que é o nosso... Não é MEI, não. É LTDA. Eu digo, meu sócio, André Paixão, a gente está inscrevendo em vários editais. Então, assim...
Guta, para terminar, falando de arte de novo, da parte boa, menos chata,
uhum.
A corretora, um filme. Filme demora mais para fazer, mas eu adorei esse argumento. É o seguinte, gente, a corretora é o argumento de uma corretora imobiliária e que ela... Sabe aquele filme Sexto Sentido? I see dead people, eu vejo gente morta. Ela vê os fatos passados e as mortes e os crimes que ocorreram nos imóveis que ela está oferecendo para alugar ou vender. Sensacional. Isso vai demorar mais um pouquinho, você já está em captação de recursos. Já tem roteiro?
Então, temos um roteiro em construção. O André Paixão, que é meu sócio na Areia, é também produtor musical e tem se revelado um excelente roteirista. A ideia inicial é minha, foi uma ideia minha, que eu acho que eu não tive... eu não diria talento não para desenvolver, eu diria disciplina para desenvolver, não tive. Mas essa ideia sempre teve rondando ali o meu imaginário dessa corretora, porque um dia uma corretora no Jardim Botânico foi mostrar um imóvel, Dona Isis, que a minha é Dona Iris, e aí ela me mostrou o imóvel e ela falou, aquele outro imóvel, tá vendo aquela outra cobertura ali? Ela me mostrou um outro que era no outro lugar. Ali eu tive uma dificuldade de vender, porque o homem se matou e matou a mulher. Quer dizer, matou a mulher antes e se matou, se não dava. Matou a mulher e se matou. Aí eu, jura? Aí pronto, ela viu que eu gostei da história, falei, mas me conta, como assim? Aí ela contou toda a história. Aí eu li o Gilberto Freire, Assombrações do Velho Recife. É maravilhoso.
Quero ver esse filme ficar pronto. Tem um gato preto ali já com, né, um presságio ali de terror. Vai fundo nessa. Dá um susto em todo mundo. Beijo, meu amor. Muito obrigado, hein?
Beijo pra você, Biel. Beijo pra todo mundo que acompanhou aqui esse nosso papo. Eu fico dividida entre olhar pra você e me olhar pra ver se eu tô fotografando bem. Esse vício da profissão é uma coisa insuportável.
Você tá linda, fotografando muito bem e transbordando energia e vida. Muito legal. Grande beijo. Pra você em casa, um beijão também. Beijão.
Beijo, galera de casa.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.